Vamos estudar juntos e meditar um pouco numa passagem bem conhecida do Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10, quando Paulo teve um arrebatamento, e ele mesmo não sabe se foi uma visão ou não, pode ter sido mais do que uma visão, porque ele pode ter ido pessoalmente lá, até fisicamente, ele não sabe dizer. Mas é a famosa passagem em que ele disse que iria ter prazer nas fraquezas. Então, o título da pregação, acabei de dizer, prazer nas fraquezas. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10, vamos ler então. Diz assim: Segundo Coríntios, estou em Primeiro Coríntios, pensei que eu estava achando estranho. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salva nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, pronto, agora ele revela quem foi o homem que ele conhece, que há 14 anos passou por essa experiência, ele próprio. Ele revela aqui. E para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda neste tempo, que a tua palavra possa ser expressa de uma maneira clara, que vá aos corações e seja aplicada pelo teu Espírito Santo. Uma passagem belíssima, que fala de coisas tão misteriosas que o próprio autor destas linhas, que experimentou em si mesmo esta experiência, não sabe escrever direito, nem como ele esteve lá. Então nos ajuda a aprender alguma coisa disto, além do que já é óbvio na beleza dessa revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço, te agradeço, que nos edifique em Cristo e converta os que não têm Cristo à salvação. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Paulo, então, fala de uma experiência única. Não se tem notícia que alguém tenha passado, alguém na humanidade tenha passado por uma experiência parecida. Arrebatado ao terceiro céu. Curioso é que quando ele diz que não sabe se no corpo ou fora do corpo, ele admite que tenha ido fisicamente, que foi realmente trasladado, ele próprio, até o céu. Assim, ele não teria dito isso. Ele teria dito, eu tive uma visão. Pronto, visões muitas pessoas tiveram, forma o relato bíblico. Mas quando ele fala aqui que esteve lá, provavelmente, fisicamente, ele fala de uma coisa totalmente inusitada. E admite até uma trasladação de ida e de volta. Aí fala no terceiro céu, que é uma grande interrogação para nós. O que o Espírito Santo queria dizer quando mandou Paulo escrever aqui terceiro céu? Uns acham, o primeiro céu é a nossa atmosfera, o segundo céu seria depois da nossa atmosfera, o espaço, e o terceiro céu seria então os lugares espirituais, celestiais, invisíveis a nós, onde Deus está. Pode ser, não temos certeza. Mas ele próprio nos dá uma dica muito valiosa quando ele fala no paraíso. Não sei se vocês notaram aqui. Ele fala primeiro no versículo 2 ao terceiro céu. No versículo 4 ele diz, foi arrebatado ao paraíso. Então tem duas possibilidades. Primeira, o terceiro céu é igual ao paraíso. É a mesma coisa, sinônimo. Segundo, ele foi ao terceiro céu e de lá foi ao paraíso, como se o paraíso tivesse sido um segundo estágio desta visão ou dessa trasladação dele. Não sabemos, não tem quem saiba. Então, no mínimo, o terceiro céu, ou uma das hipóteses é que o terceiro céu seja exatamente o paraíso. Uma coisa é certa, ele esteve no paraíso. Que paraíso? O mesmo lugar onde o Senhor Jesus Cristo disse para o ladrão que estava, um dos ladrões que estava ao lado dele, que disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ainda hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Então é um lugar onde está, onde tem, onde contém a presença do próprio Senhor Jesus Cristo. E não sabemos muito mais do que isso, a Bíblia não revela muitos detalhes sobre esses lugares celestiais, e, inclusive, um dos motivos óbvios é que nós não teríamos menor condição de compreender, porque se trata de outra esfera de existência, de outro tipo de das coisas serem e existirem, nós não iríamos alcançar. Foi algo tão espetacular que Paulo não sabia se tinha sido no corpo ou fora do corpo, já comentei, foi proibido de revelar o que viu e ouviu, não disse nada, além do que disse, que é quase nada, o conteúdo, Paulo, o que é que tu viste lá? Paulo, o que é que tu ouviste lá? Conta para nós, não posso, não era lícito, por que não é lícito? Não sei, talvez pelo simples fato de Deus ter proibido. Ou ele mesmo entendeu que não era lícito, não era para ele falar aquilo. Não sabemos por que, que não é lícito. Mas não era. Não era para nós ouvirmos nada daquela experiência. Observem que fazia 14 anos que ele teve aquela experiência. Nunca tinha dito nada, bom, pelo menos escrito nada, até a gente sabe, e talvez dito para ninguém. Ele fez isso como que obrigado pelos irmãos, não sei, mas pelos frequentadores da igreja de Corinto, certamente com muitos salvos e outros não salvos, como toda igreja tem, mas ele foi como que obrigado a falar de si mesmo, me achando ruim, reclamando, se eu tiver que falar de mim mesmo, das minhas fraquezas, eu não quero me gloriar, mas se eu me gloriar, não é por mim mesmo, é para a glória de Deus. Ele não queria falar disso, ele foi levado, 14 anos depois. Então não é que ele teve essa experiência fantástica, e no dia seguinte chegou para os irmãos, eu quero contar coisa espetacular, vocês não sabem o que eu ouvi ontem, e começou a se gabar e falar disso, 14 anos com a boca fechada, nada. Agora ele falou, também falou de uma maneira inspirada pelo Espírito Santo, tanto que foi incluído nas Escrituras, e aqui estamos nós, 2000 anos depois, falando do que ele escreveu. Então Deus quis que ele espalhasse, finalmente, o que aconteceu, mesmo de uma maneira muito limitada, sem dizer o que viu, a essência do que ele viu ou ouviu. E a terceira consequência disto é que ele foi afligido com um espinho na carne. Espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Sabe qual é a palavra no grego, traduzida aqui por mensageiro? Angelos. Angelos. Ué, parece com anjo. Parece não, é a palavra. Porque, na realidade, esta palavra, no grego, significa mensageiro. Alguém que é enviado, alguém que leva um recado, alguém que vai fazer algum tipo de tarefa. Então, o significado literal da palavra, angelos, no grego, é essa. Aí passamos a aplicar para os anjos de Deus e anjos caídos, anjos malignos, demônios. Mas aqui ele usa a palavra simplesmente no sentido normal dela. Mensageiro de Satanás, ou um enviado de Satanás, um servo de Satanás que veio para cumprir uma missão em mim, um ângelos, para me esbofetear. O que era o famoso espinho na carne? 2000 anos de sugestões dos estudiosos, a lista está assim já, e cada vez aumenta mais. É enorme a lista de sugestões, passa por epilepsia, passa por tanta coisa interessante, que eu não vou nem dizer para vocês que não é o caso, mas as principais são doença nos olhos, uma coisa física. Que ele sofria dos olhos é óbvio, pelo livro de Gálatas. Eu não vou ler as passagens, mas está lá em Gálatas 4:15 e 6:11. Ele fala que os irmãos receberam muito bem e que teriam até arrancado os olhos deles para darem para Paulo, se fosse possível, mostrando que Paulo tinha um problema com os olhos. Lá no final da carta ele diz: veja com quão grandes letras vos escrevi, dando ideia de miopia ou de uma dificuldade de escrever. Ele não enxergou bem o sumo sacerdote quando ele estava sendo julgado no Sinédrio, tanto que ele foi esbofeteado por causa disso. Dizia, eu não sabia que era o sumo sacerdote, ele não deve ter enxergado direito. Então, as indicações são óbvias, que ele tinha um problema nos olhos. Mas esse problema nos olhos era o tal mensageiro de Satanás para esbofetear? Era através da doença nos olhos que Deus tinha permitido esse ataque satânico? Não sabemos, podia ser e podia não ser. Outros falam em gagueira, dificuldade de falar, outros falam em, não em problemas físicos, mas em grandes tentações. Outros falam, não, eram as perseguições a que ele era submetido constantemente. E a lista vai, e não sabemos o que era. Alguém comentou, achei interessante, é bom que não saibamos, porque se nós soubéssemos exatamente o que tinha acontecido, e se eu não tenho aquele problema que ele tinha e era o mensageiro de Satanás, eu me excluiria desta possibilidade. Eu digo, eu, um crente qualquer, dizer, não é meu caso, eu estou livre disso, coisa assim. Então, eu não sei se exatamente este é o motivo, o fato é que Deus deixou assim. Deus fez questão de que ninguém soubesse o que era exatamente esse espinho na carne, para que ficasse algo mesmo sem uma identificação exata, mas uma possibilidade que pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer forma. E, de fato, não é o caso de sabermos exatamente, não empobreceu o relato em nada o fato de não sabermos, porque duas coisas são claras, pelo menos, quanto a esse espinho na carne. Primeira coisa, o propósito. Muito interessante isto. Impedir que Paulo se ensoberbecesse pela grandeza das revelações. Foi algo tão especial, tão diferente de tudo, um privilégio tão grande que Deus deu a ele, que Deus viu um risco de Paulo se empavonar com isso e ficar orgulhoso demais com isto. E Segunda coisa que temos certeza, o efeito deste mensageiro de Satanás era algo muito, muito, muito desagradável. Isso para dizer pouco. Eu não posso dizer doloroso, porque eu não sei se era coisa física, como acabei de explicar, não sabemos o que era. E se era tentações na carne dele, de alguma ordem, não era uma dor física, mas uma dor espiritual, moral. Então, não podemos dizer que era uma dor. O que nós podemos dizer é isto: era extremamente, extremamente desagradável, desconfortável, um terror viver com aquilo. Tanto que ele pediu 3 vezes a Deus, especificamente: Senhor, me livra disto. Me livra disto. Vamos raciocinar um pouco, parando aqui. Se não houvesse sido revelado a Paulo, ele bem que ele estava com o mensageiro de Satanás esbofeteando-o, porque Deus havia permitido isto, com um propósito específico, não se vangloriar, não se ensoberbecer demais, ele poderia achar que esse espinho na carne não tinha nada a ver com aquele arrebatamento, era apenas um alto e baixo da vida, um sofrimento, todo mundo tem seus problemas, suas doenças, suas fraquezas, então era mais uma coisa para ele. Mas lhe foi mostrado que o sofrimento foi imposto especificamente por causa da experiência sobrenatural. Aquela experiência que tinha como, claro, objetivo, que visava o crescimento espiritual de Paulo, o enriquecimento de Paulo como um crente, como um servo de Deus, como um ministro do Evangelho, é óbvio que era para um enriquecimento, um prêmio para ele, ou coisa assim. Isso próprio poderia acabar fazendo mal a ele, caso ele viesse a se envaidecer demais. Uma coisa que era para o bem, com o melhor dos propósitos, e que deveria ter uma consequência espetacular na vida dele como um servo de Deus, poderia ser o contrário, e poderia vir a atrapalhá-lo. Então, para neutralizar este perigo, Deus permitiu que Satanás enviasse um mensageiro para esbofetear Paulo. Nós temos 3 lições aqui. Uma outra seria o fato de que tanto Deus quanto Satanás estavam envolvidos nisso. Às vezes o crente pergunta: puxa vida, isso aqui que eu estou passando, será, vem de Deus ou vem do diabo? Muitas vezes a resposta é dos dois. Dos dois. Jó foi exatamente isto. Deus no comando, Deus autorizando, sempre, ele nunca perde o controle de absolutamente nada, Deus no comando, autorizando, e Satanás executando. Então, pode acontecer isso, e certamente acontece muitas vezes conosco. Não se apavore com isso, não se impressione, é normal. E aqui é um caso típico, em que nós vimos Deus e Satanás envolvidos, no mesmo problema de Paulo. Mas então, 3 lições aqui para a nossa vida cristã. Primeiro, o crescimento espiritual do crente é acompanhado pelo crescimento de provações. O crescimento espiritual do crente é acompanhado do crescimento de provações. Esta é uma chave para se compreender um dos grandes segredos da vida cristã. Não estranhe aliás, uma escola que quer ser bem conhecida como de alta qualidade, ela exige mais dos alunos, no vestibular, nas provas. Então, quanto mais qualidade se quer de um aluno, mais se aperta aquele aluno, mais se exige, é natural. Na física, quanto maior um objeto, maior a resistência que ele tem no seu movimento. Então, é uma coisa que nós não devemos nem estranhar muito, porque estamos cercados com esse tipo de princípio. Então, se você quer crescer espiritualmente, pode contar com crescimento nas suas provações. É, pastor, agora o senhor acabou de me desanimar total. Porque eu tenho horror à provação. Sofrimento não é muito comigo. Se para eu crescer espiritualmente eu vou ter que esperar crescimento nas provações, lamento muito, eu não vou crescer espiritualmente. É uma conclusão muito mesquinha, muito pobre, muito egocêntrica, muito covarde, muito comodista, sei lá o quê. Estou só no começo da lista. Não vou nem continuar. Então, se esse é o seu pensamento, leve a Deus isto. E diga para ele: Senhor, eu tô covardado mesmo. Eu estou morrendo de medo de me entregar a um crescimento espiritual. Pastor, me entregar a um crescimento espiritual, pode ser que essa frase soe até um pouco estranha nos seus ouvidos. Eu gostaria que não soasse, porque se ela está soando mal nos seus ouvidos, mal não, novidade, se entregar a um crescimento espiritual, é porque você nunca passou por isso, e se você nunca passou, você está deixando muito a desejar na sua vida cristã. Ué, não é óbvio não? Que você esteja constantemente entregue a um crescimento espiritual, buscando crescer, pensando nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, considerando as coisas do alto muito mais prioritárias, muito mais importantes do que as outras, querendo conhecer mais a Deus, querendo ter mais intimidade com Deus, mais comunhão com Deus, querendo amar mais as pessoas, amar o próximo como a si mesmo, querendo crescer nisso, não é óbvio não? Eu acho que a Bíblia deixa claro que sim. Então, quando eu digo, se você pensa em se entregar a um crescimento espiritual, não deveria nem estar falando assim, era no seu dia a dia, que você obviamente se entrega a um crescimento espiritual. Pois bem, então voltando, Senhor Deus, eu estou querendo crescer espiritualmente, eu quero te conhecer melhor, eu quero aprofundar, o tempo está passando, já tenho 5 anos de crente, já tenho 10 anos, já tenho 20, já tenho 30 anos de crente, está chegando perto a hora da minha partida aí, eu quero te servir melhor, eu quero te conhecer melhor, mas eu estou com medo de crescer, porque eu tenho medo de sofrer. Diga para ele, é humano ter medo, se acovardar. O que você não pode é ficar parado, e simplesmente, quase que como uma estratégia de vida cristã, fica quieto, homem, fica quieto, se você crescer, aguenta. Então eu vou, estou apavorado aqui, não sai do canto. Não é este o raciocínio. Paulo vai já lhe ensinar, vai me ensinar, no decorrer desta passagem que eu vou explicando. Mas tire da sua mente, essa é a pior hipótese, você não querer crescer para não sofrer. Então, aprenda e se acostume a transmitir a Deus as suas angústias, os seus medos. Eu gostaria, mas não tenho coragem, eu sou tão covarde, eu sou tão fraco, eu sou tão... Diga. Segunda lição, mesmo os crentes mais espirituais estão em constante perigo de envaidecimento. Quer dizer para mim, apóstolo Paulo, o senhor quer me dizer que o senhor tem risco de se envaidecer, um negócio tão carnal desse, que um crente de um dia... lá de discipulado, de aprendizado bíblico, um dia ele já está ouvindo falar, cuidado com a carne, cuidado com o orgulho, o senhor que escreveu boa parte do Novo Testamento, um homem absolutamente especial, chamado por Cristo para uma tarefa hercúlea, gigantesca, o senhor está correndo risco de se orgulhar, de ficar todo empavonado e envadecido. Ah, vai com essa história para outro, para cima do outro, de mim não, apóstolo Paulo, o senhor não é disso, eu sei que o seu nível espiritual... Pode parar com essa tolice aí. Está escrito aqui. O próprio Deus que disse para Paulo: eu não quero que você se exponha a se envaidecer, Paulo pecadorzinho. É isso que Paulo era. é isso que você é, é isso que eu sou, pecadoreszinhos, e como tais, muito expostos a cairmos em todo e qualquer tipo de pecado, inclusive, como é o contexto aqui, envaidecimento. Mas não é só o envaidecimento, é qualquer um. Há uma passagem que de vez em quando todos nós deveríamos estar nos lembrando. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios 10 e 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você se considera em pé, se considera numa fase boa espiritual, está em boa comunhão com Deus, está se achando forte espiritualmente, ótimo, graças a Deus você se considera assim, tudo bem, mas nunca deixe de ficar atento. Por mais convicto que você esteja em pé, você esteja firme na fé, você é susceptível de rapidamente o chão ficar ensaboado embaixo dos seus pés e você levar uma queda grande. Quando você perceber, já está no chão. Porque é assim, não só na nossa vida aqui, qualquer um pode levar uma queda a qualquer momento, mas na vida espiritual também, cuidado. Então esse é um caso típico que aconteceu com Paulo, está valendo para ele o que ele mesmo escreveu. Paulo, se você pensa que você está em pé, cuidado, porque você pode cair. E certamente ele deve ter aprendido muito com esta lição aqui. Mas eu não achava que era tão perigoso eu me envaidecer. Eu mesmo não sabia que eu estava tão sujeito a isso. Puxa vida, eu pensei que o perigo de eu me envaidecer ia ser menor. Porque eu cresci tanto espiritualmente, vendo que eu vim do paraíso, fui tão prestigiado com essa experiência maravilhosa, estou tão cada vez mais próximo de Deus, que os perigos de uma queda estão lá embaixo comigo, não tem necessidade nenhuma. Completamente errado raciocínio. Foi só o contrário. Você vai sofrer, meu filho Paulo. Deus falando. Você vai sofrer, e muito, para não se envaidecer. Então, cuidado com a sua situação. Nunca pense que você está longe do alcance de qualquer, eu repito, qualquer tipo de pecado sexual, moral, financeiro, qualquer um. Todos nós estamos sujeitos a cair a qualquer momento. É terrível isso, mas é fato. Então devemos estar alertas e não ingênuos. Cuidado com a sua guarda. Não abra a sua guarda, porque o diabo é muito perspicaz. Ah, mas o meu Deus é maior. Eu sei que o seu Deus é maior, mas o Deus de Jó também era maior e permitiu. Eu sei que Deus é maior do que Satanás, mas o Deus de Paulo também era maior do que Satanás, que era o mesmo Deus de Paulo e permitiu. Pode ir, Satanás, vai mandar seus mensageiros infelizes lá atormentar o meu querido filho Paulo. Vai, eu permito. Então Deus tudo pode, eu sei que Ele pode. Ele pode tanto que comanda o próprio diabo. Detalhe, o diabo não está justificado porque está fazendo isso. Nem os demônios, estão todos culpados disso, vão para o lago eterno de fogo, de sofrimento eterno. Uma coisa não elimina a outra. O diabo não deixa de ser odiento aos olhos de Deus porque fez uma coisa que Deus autorizou. Não, ele é responsável, ele é um ser responsável, ele vai responder diante de Deus, porque que fez aquilo com Jó, aquela malvadeza, mas Deus deixou, não importa, é outro assunto. Deus é soberano, não poderia nunca sair do controle de Deus, mas você é culpado, você incitou Deus contra Jó, e você mandou mensageiros, ou mensageiros bofetear o povo do apóstolo Paulo lá. Ah, mas Deus permitiu, eu sei, mas uma coisa não invalida a outra. Então cuidado com essa história, dizer, não, o meu Deus me segura, meu Deus é poderoso demais. Vejam como tudo isso é verdadeiro, mas o diabo é tão sagaz que ele usa verdades e transforma em mentiras, de uma forma muito sutil. Então quando você diz assim, o meu Deus é muito poderoso, verdade, E a Bíblia diz que ele sustenta os filhos dele, que ele ajuda, que ele protege. Verdade. Logo, eu não tenho perigo de cair. Mentira. Duas verdades levam a uma mentira. Então você tem perigo de cair? Sim. Terceira lição: Deus tem seus propósitos bem claros e definidos. E todos eles são absolutamente benignos. E o fato de nós não conhecermos esses detalhes não faz com que Deus se torne injusto, ou que as coisas acontecem de uma maneira inexplicáveis, escapou do controle de Deus. Não quer dizer, o fato da gente não conhecer os propósitos dele não quer dizer que ele não os tenha. Ele tem os propósitos dele e não é injusto. Por isso, podemos ter um exemplo aqui na Terra, fácil, ou vários, basta um. À primeira vista, existe alguma coisa mais malvada, cruel, do que você amarrar uma criança de meses de idade? Outro dia, o meu genro teve que assistir a filhinha dele, minha netinha, amarrada durante 40 minutos. Mas é muita crueldade, será? Ela estava fazendo um exame muito importante para a saúde dela. E ela não entende quando se diz, fique quietinha, que é para o seu bem, tem que amarrar. Então, o fato dela não saber e não entender essa explicação, significa que o pai é malvado? Que os enfermeiros que a amarraram são malvados? O médico? Não. Então, muitas coisas Deus permite que aconteçam conosco, que parecem malvadeza, parecem crueldade. Como é que Deus faz isso com o filho dele? Como é que pode Deus levar tanto sofrimento a alguém que o serve de tão gosto? Como é possível? Como é que um Deus desse não é, está enxergando alguma coisa? Não está míope, não? Como é que um Deus desse é justo? Não pode ter justiça aí dentro. Como é que um Deus desse é bom? Bom! Quer que eu conte a história de novo para você ver? Aí Deus vai olhar e dizer, pois é, é a criancinha amarrada. Não dá, eu não vou lhe explicar, não adianta eu lhe explicar. Mas meus propósitos são benignos. Você aceite ou não. Você compreenda ou não. Isso não altera o fato. Isso deve servir para nós, irmãos, de muito conforto e um exercício para a nossa fé. Aceite com mais serenidade e mais conformação os sofrimentos que Deus permitir que você passe. Voltando, apesar dos três pedidos, então, Paulo não foi ouvido. Temos um caso valiosíssimo bíblico de uma oração não respondida com a explicação da recusa. Interessante isto. Deus não atendeu e explicou porque não entendeu, porque não atendeu. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa foi a resposta de Deus, e outra resposta que Paulo já tinha também, que diz que era para que ele não se ensoberbecesse. Eu imagino o Senhor Jesus Cristo dizendo para Paulo algo como: Paulo, você não sabe o que está me pedindo para lhe livrar deste mensageiro que eu permiti que Satanás lhe enviasse. Retirar este espinho na carne, eu posso. Eu tenho o poder de mandar o diabo parar com isto. Mas eu não quero, porque é a melhor opção para a sua vida neste seu contexto. Você pode ficar muito envaidecido com o que eu fiz com você, trazendo para cá, Paulo, para o meu lado do paraíso, para ver coisas que você não pode nem contar. Você não vai aguentar, a sua carne não vai aguentar, e você vai se envaidecer, vai estragar você, e eu não quero. Eu estou muito mais interessado, Paulo, em ver você espiritualmente forte do que sofrendo de alguma maneira. Eu não sei qual é a maneira que ele estava sofrendo, mas sofrendo. E se tiver de sacrificar o seu bem-estar para isso, para proteger o seu crescimento espiritual, eu o farei. E quando ele quer fazer uma coisa, ele faz. Paulo, eu tenho o máximo interesse em você. Eu quero lhe aperfeiçoar. Eu quero você cada vez mais perto de mim. Quero lhe ajudar. Quero que você me conheça cada vez mais. Quero derramar abundantemente sobre você o meu Espírito Santo. Quero que você seja um grande beneficiário da minha graça. Sabe o que é graça, Paulo? É minha ajuda, meu favor, meu amor, minha atenção toda sobre você, minha atuação sobre você, sem você merecer. Eu quero jogar graça sobre você, e você vai aprender a se contentar com a minha graça. Porque o maior bem que um ser humano pode ter nesta vida, a graça de Deus, porque é através desta graça que vem a salvação, a fé que vai dar salvação em Cristo, o crescimento espiritual, o livramento do inferno, tudo de bom que pode acontecer com o ser humano vem da graça de Deus. E o ser humano não está acostumado a valorizar estas coisas. Nem você, Paulo. Aprenda a ficar contente só com a minha graça. Esse só, Paulo, é deste tamanho. Não é só não, isso é muita coisa, muito mais importante do que o seu conforto. A minha graça te basta. É para você entender isso, eu vou ter que lhe esvaziar de orgulho e de vaidade. Eu tenho que lhe secar disto. Então eu vou lhe tornar um crente forte. Mas para lhe tornar um crente forte, eu vou lhe fazer fraco. Eu vou lhe enfraquecer, Paulo. Vou deixar você bem ruinzinho. Implorando por alívio deste mensageiro que eu conheço. É o fulano. Ele sabe o nome dos demônios tudinho, dos anjos, tudo, sabe o nome das estrelas. Eu sei quem é que está ali. Me perturbando, e eu vou continuar permitindo, viu, Paulo? Porque você vai aprender que quando você for fraco, então você é forte. Paulo entendeu, ser débil para ele era o caminho para o poder espiritual. Então, se a fraqueza e o sofrimento iriam trazer poder para ele, Paulo o receberia de braços abertos. E em vez de se envergonhar com isso, e agora de ficar arrasado com isto, e se deprimir com isto, ele iria se gloriar, se gabar. Interessante é que o problema de Paulo não era se gabar, e ele acabou se gabando. Só que o problema é ele se gabar da visão que ele teve, em que ele disse aí, vai descido, agora ele está se gabando pelas fraquezas. É interessante isto. E uma fraqueza que levaria o trabalho da graça de Deus sobre ele. Então, na realidade, ele estava se gloriando, era em Deus, que o ajudava, o levantava, o fortalecia na sua fraqueza. Ah, bom, gloriar na fraqueza, tudo bem, Paulo, provado. Você não vai se gloriar em você, que você é o tal, o único ser humano que eu trouxe ao paraíso com vida, veio e voltou, o único. Pelo menos até onde a gente saiba. Isso você não vai se gloriar. Nem vai se envaidecer, seu Paulo. Agora, se quiser se envaidecer pelos olhos, que não vale coisa nenhuma, sabe, nem pode nem escrever com letras miúdas, coitado. Pode se envaidecer. Se você vai se envaidecer pelas suas tentações terríveis que eu tenho permitido que você tenha, não sei se era o caso, tudo bem. Pelas perseguições, fique à vontade para se gloriar muito nas suas fraquezas. E esse poder que viria pela fraqueza, claro que não seria o poder dele próprio. Se ele estava fraco, como é que podia ser dele próprio? Então, era um poder transmitido do alto para ele, pelo próprio Jesus Cristo. Paulo queria poder, sim, e é lícito que queira, mas um poder de Deus. E que Deus estava acabando de ensinar para ele que iria caprichar na concessão desse poder através das fraquezas. A bateria do carro arreia, você não consegue mais pegar, aquela bateria não tem mais força capacidade para dar partida naquele carro. É conhecido entre os motoristas aí e tal, os que conhecem carro mais ou menos, tal da chupeta, né? Chamam alguém, um mecânico, vem com uma bateria nova ou uma bateria boa, liga com dois cabos para a bateria velha, arriada no carro, nem tira a bateria velha do carro e o carro então pega. Quem fez o carro pegar? Foi a bateria nova ou foi a velha? Bom, de uma maneira imediata, foi a velha, porque os fios dela, os fios do carro estão ligados nela. Então foi ela que fez o carro pegar. Mas ela estava arriada, não tinha poder próprio. Então ela foi ligada com outra bateria que transmitiu para ela o poder e dela transmitiu então para o carro. Eu acho que essa é uma ilustração muito boa do que acontece com o crente. Sua bateria vai viver arriada, sem poder próprio. Você não tem poder de si mesmo. Se ligue a mim, Cristo falando, e eu vou me conectar a você, e você que vai trabalhar, você que vai falar o evangelho, você que vai passar provações, você que vai dar testemunho de mim perante as autoridades, os reis da terra, os pobres, você que vai fazer boas ações, é você. É interessante isto. Eu não vou fazer por você, eu não vou tirar um real do bolso, Cristo diz, um real do meu bolso e dar para um pobre. Eu nem tenho um real no meu bolso, eu tenho o mundo inteiro, mas não tenho um real no meu bolso. Então quem vai dar um real é você. Mas quem vai dar a você o poder para querer dar este real e para amar as pessoas e para testemunhar de mim e para pregar e para me amar e tudo mais, quem vai dar este poder para você fazer sou eu. Então a sua fraqueza é que vai tornar possível o meu poder ser jogado sobre você e você então vai funcionar plenamente. É exatamente isto o que Cristo quis transmitir para Paulo. Na tua fraqueza virá poder. Aí Paulo se entusiasmou, empolgou-se, como se diz, com a perspectiva de se tornar cheio do poder de Cristo, que ele passou a não só aceitar, gente, observe isso, ele passou não só a aceitar o espinho na carne. Versículo 10 diz que ele passou a ter o quê? Em versículo 10 diz que ele passou a ter o quê? Prazer. Ele passou a ter prazer naquele espinho na carne. Foi para o outro extremo. Tudo bem, senhor, eu vou aguentar o tranco, tá bom, eu me conformo. Não vou pedir mais nenhuma vez. Ok, fazer o quê, né, senhor? Não, quando ele entendeu o princípio, ele disse, pois agora eu vou ter prazer. Agora tem uma coisa, senhor, só vou ter prazer nesse espinho na carne. O resto dos sofrimentos, eu não vou ter prazer não. Agora, nesse espinho na carne, que ele sabia o que era, claro, nós é que não sabemos, mas ele sabia. Então, já que esse espinho na carne é tão importante para ti, respeito, creio, é tão importante para ti jogar sobre mim, para que eu não me envaideça, por causa daquela experiência específica, tu me mandaste esse sofrimento específico, então eu vou ter prazer, pronto, vou ter prazer agora nesse tal sofrimento específico, mas no restante dos outros, vou não. Não aconteceu isso, ele foi, segunda vez ele foi para o outro extremo. Ai, quer saber de uma coisa? Quer dizer que esse fenômeno de quando eu sou fraco, agora que eu sou forte, não é só no espinho na carne, não. É em todo tipo de sofrimento que vem sobre mim. Ah, bom, então vou me alegrar em tudo. Empolgou-se. Você viu a quantidade de palavras que ele usou aqui? Eu vou ter prazer. Um, injúrias. Dois, necessidades. Três, perseguições. Quatro, angústias por amor de Cristo. Quatro situações. Então o espinho na carne já virou um deles. Não é que passou, não é que deixou de incomodar, é claro que continua incomodando. Mas a maneira de Paulo encarar aquele sofrimento mudou completamente. E conclui: quando sou fraco, então é que sou forte. Uma frase esquisita, estranha, para um mundo que procura um poder de domínio, que procura o poder para se beneficiar, para se agradar, para se locompletar. Mas para nós, crentes, esse conceito não tem nada de estranho, acabei de explicar, porque nós não buscamos esse poder físico, financeiro, material, social, político, para o nosso próprio bem. Nós não procuramos esse tipo de poder, não. Quer dizer, não deveríamos procurar esse tipo de poder. Nós queremos o poder de Cristo. E eu quero encerrar comentando alguns pontos em que nós deveríamos concentrar para detalhar esse poder de Cristo. Para ganharmos almas para Cristo. Isso é que você deve buscar. Para ter coragem de testemunhar num mundo hostil, que é preciso ter coragem e poder. Você tem? Para edificar os seus irmãos na fé, que estão fracos e precisando de ajuda. Para viver uma vida que agrade a Deus, Deus poder olhar e dizer, servo bom e fiel. Ele pode olhar para a sua vida e fazer esse resumo. Para você, em suma, glorificar a Deus naquelas coisas que você faz, tudo que você faz. Então, esse é o poder que nós devemos estar atrás. E esse poder está o cacto que nasce em pleno deserto. Ele se desenvolve no deserto das provações, das dificuldades, dos sofrimentos. Há muitos anos eu fui entrevistado por telefone, pelo jornal O Povo. Faz tanto tempo que eu não me lembro qual era o assunto da época, mas me perguntaram se, em momentos de dificuldade, como o país está passando e tal, se a fé se fortifica ou enfraquece. Foi o que o repórter me perguntou. Eu disse, bom, aqui caberia uma aula de teologia para esse camarada, mas não tenho tempo. Quer dizer, ele não vai me dar tempo. Tempo eu teria, mas não era o caso, de jeito nenhum. Então, eu expliquei basicamente o seguinte, meu amigo, existem dois tipos de fé. A que vem da mente, o tal do acreditar. E aquela fé que vem de Deus, dada pelo Espírito Santo de Deus. E esta fé que vem de Deus encontra exatamente na dificuldade o campo ideal para se fortificar. Então, respondendo sua pergunta, depende da fé que você está falando. Se for fé no sentido de só mental, de acreditar em algumas coisas, é muito, muito frágil. Mas uma fé que vem de Deus, ela se fortifica nesses momentos de dificuldade. Uma frase conhecida, não sei nem de onde é que vem, quem foi que disse essa frase? O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. E é usado como ilustração esta frase, ou este conceito, que eu gosto disso, eu quero terminar com essa ilustração. Que o sol das dificuldades que você encontre no seu caminho derreta a tal da fé que é apenas mental, ou de uma parte de fé que você tenha que é apenas de mente, do seu entendimento puramente cognitivo, do que você conhece, da sua cultura. Essa não serve para as coisas de Deus. Mas que ela endureça a sua fé que vem de Deus. E que ela se torne cada vez mais forte à medida que chegam as provações. Quanto a você, que porventura esteja aqui e não tem Cristo como Salvador, peça a Deus a fé verdadeira. Senhor, eu preciso dessa fé que me leva à profunda convicção de que o sangue de Cristo pode lavar os meus pecados. E eu creio nisto, muito mais do que acreditar, obviamente inclui acreditar, mas eu creio que eu pedindo para Ele se apossar da minha alma, do meu ser, Ele limpa com o sangue dEle os meus pecados eu me tornarei uma pessoa nova, um salvo em Cristo. E é esse tipo de fé que eu preciso. Eu não preciso de fé para acreditar que Jesus veio ao mundo, que Jesus é Deus, que o Evangelho tem realmente o que ele fez. Fé na história da igreja. Esse tipo de acreditar não está me levando a nada. Porque, aliás, eu creio nisso há anos, décadas, continuo angustiado, continuo aflito ou aflita, e não está me servindo, não, Senhor. Então, me deixa desprezar esta fé e me dá uma que eu não consigo ter por mim mesmo. Porque se eu quero acreditar mais na história como ela existiu, eu posso aprofundar e ler livros, ler, cada vez aumentar mais a lente, ficar um erudito na história, e eu sei muito conhecimento do que aconteceu. Então eu posso adquirir esse tipo de conhecimento. Não. Esse não vai. Pode resolver para outras coisas, mas para a minha salvação da minha alma, não resolve coisa nenhuma. Então me dá esta fé que vem de ti, para que eu possa exercer em Cristo, ser salvo, e daí para frente crescer espiritualmente. Ai, lá vem de novo a lembrança. Crescimento espiritual implica crescimento de provação. Confie em Deus. Confie em Deus, na graça dele. Se você pensar mais na graça dele e menos no seu conforto pessoal, você aprendeu o segredo. E vai aprender a ter alegria nessas coisas tudinho aqui, injúrias, necessidades, perseguições e angústias por amor de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso bom Pai, obrigado pela essa experiência fantástica do apóstolo Paulo, que deu ele a oportunidade, 14 anos depois, de alegar isto contra pessoas que estavam contra o ministério dele, e acusando-o de todo tipo de indignidades. Obrigado, porque ele foi quase que, posso dizer, forçado a escrever, e que maravilha nós recebemos da tua palavra com essa descrição, e que sirva para nós de grande, grande, grande utilidade. Não precisamos ir até o paraíso como ele foi, em vida, se no corpo ou fora do corpo, ele mesmo não sabe. Não precisamos passar por essa experiência para entendermos que a tua graça nos basta, e que quando formos fracos, se soubermos transferir esta fraqueza para os teus pés e pedir ajuda, e nos gloriarmos nas fraquezas e nas tuas grandezas, então aí que nós seremos fortes. Em nome de Cristo te peço, te agradeço. Amém.